Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. O que é o Data Science? Este é o tema deste Academicamente. Vamos andar a volta aqui de três conceitos: Data Science, Python e Inteligência Artificial. Inevitavelmente, aos dias correm, Inteligência Artificial. Justamente para nos ajudar a perceber o que é o Data Science, convidamos Inês Almeida, é docente no MBA de Data Science. Viva Inês, bem-vinda a este podcast.
Olá João, olá a todos que nos estão a ouvir, obrigada por nos estarem a assistir.
Então vamos lá descobrir o que é o Data Science. Quando falamos desta ciência dos dados, de que é que estamos a falar? Que ciência é esta?
Primeiro João, gostaria de fazer assim um pequenino à parte. Gostaria de agradecer o convite por participar aqui neste podcast. Eu acho realmente muito interessante, eu vou ser sincera, eu costumo acompanhar-vos através do Spotify, acho realmente muito interessante isto de num único podcast juntarem várias áreas, falam de finanças, falam de gestão de projetos, falam um pouco de tudo. Parabéns por esta iniciativa.
E também de Data Science.
Exatamente. Obrigada por isso. E agora respondendo à questão. Então o que é isto da análise de dados, ou mais internacionalmente, o que é o Data Science? Eu costumo sempre dizer que é a arte de converter dados brutos em algo valioso, em insights valiosos. Porque, na realidade, todos os dias são gerados milhares, centenas de dados. Por exemplo, dados da interação que fazemos nas redes sociais, os likes, os comentários, tudo isto são dados. É tudo dados. Transações bancárias, dados. Vendas, incluindo também as vendas online,
sim.
Dados. Até mesmo o número de passos que são monitorizados pelo nos nossos telemóveis,
exatamente. Quem tem aquelas apps de saúde, não é?
Exatamente, ou através dos relógios, são tudo dados. Mas por si só, como eu disse, são dados, números, valores. E é aqui que entra em ação o Data Science. O Data Science é a capacidade de transformar estes dados em algo valioso, em decisões, em informações valiosas para dar-nos apoio às tomadas de decisão. Até vou dar aqui um exemplo mais concreto. Por exemplo, uma cadeia de supermercados pode utilizar a análise de produtos para conseguir perceber quais são os produtos mais vendidos em cada época do ano. Para quê? Para conseguirmos fazer uma melhor gestão dos estoques. Exatamente. E com isso, a cadeia de supermercados consegue lucrar e também oferecer uma melhor experiência para o cliente.
Recordo-me aqui, há muitos anos, uma grande cadeia de supermercados, não vou dizer o nome para não fazer publicidade a ela, criou uns cartões de consumo, era um género de cartão de crédito, mas foi provavelmente a primeira cadeia de supermercados com esses cartões conseguir, além dos dados para a gestão de estoques, ter também um perfil de cada consumidor.
Certíssimo.
Então é preciso casar as duas coisas. Além daqueles dados gigantes de toda a gente que compra na cadeia de supermercados, também conseguir ir ao refinar do perfil de um utilizador e criar depois vários perfis de utilizador.
Exatamente, é conseguir depois, é o que eu digo, nós temos um conjunto de laranjas numa cesta. Temos a laranja, olhando para ela, é bonita, é uma fruta, mas vá, não serve para nada. Nós temos que pegar na laranja e fazer dela o que nós queremos, que nós precisamos. Descascada, dá para bolos, dá para sumos, é a mesma coisa com os dados. Dados em si são só dados, é uma realidade. Depois temos que extrair esses dados e manipulá-los da maneira como queremos. Como disse, do crédito, o que nós queremos é o comportamento dos clientes. Não queremos todos os dados do cliente. Queremos os dados focados no comportamento dos clientes. E é aí que entra o Data Science. É minerar, é trabalhar os dados para o nosso bem, para o nosso intuito que queremos.
Acabou de tocar numa das expressões que é querida da Data Science, que é o Data Mining, ou a mineração de dados.
Exatamente.
Então, mas o que é isto? É minerar dados, é andar com uma peneira à procura dos dados e juntá-los nesse insight, nesse ponto de vista que interessa para a tal tomada de decisão.
Exatamente. É como a mineração, digamos assim, a filtragem da farinha. A farinha tem farelos por si só. Nós não gostamos dos farelos, não é? Então o que é que nós fazemos? Pegamos lá no nosso filtro e ficamos só com o que queremos, a farinha. Mesma coisa com os dados. Temos uma quantidade de dados. Nós, como clientes, eu tenho o meu nome, tenho a minha morada, tenho o meu número, tenho o meu NIF, tenho muita coisa armazenada numa cadeia de supermercado, é uma realidade. Mas para eu perceber, por exemplo, o comportamento para se sou ou não apta para crédito, ou se sou uma pessoa que realmente sou suscetível a aceitar um cartão de crédito de um supermercado, eu tenho que ver o quê mais? Tenho que ver o meu nível de compras, o que é que eu compro, o que é que eu deixo de comprar, a frequência que faço essas compras, qual é o valor médio dessas compras. Uhum. Ou seja, a mineração é isso mesmo, é ir buscar aquilo que nós queremos. Temos a farinha, os farelos, é só ir buscar a farinha.
E ficar com a farinha limpinha,
exatamente,
posta num canto.
Exatamente.
Aqui, de certeza que existem, falou há pouco em redes sociais, já ouvimos falar dos famosos algoritmos, não é, que fazem
certíssimo
cálculos e a partir de uns likes ou de umas interações vão mostrar mais uns posts ou uns stories. Enfim, há maneira própria de ver isso. Falou-me das redes sociais, do supermercado, das apps que andam no nosso bolso num telemóvel para medir os nossos passos. Isto está em todos os aspectos da nossa vida.
Está em todo lado, todo
Mas
lado.
É invisível para o leigo, nós não nos apercebemos da quantidade de dados que andam aí à solta e que podem ser agrupados, minerados e depois ajudar na tal tomada de decisão. Isto é aparentemente invisível.
É aparentemente invisível e está em todo lado, está na publicidade. Vamos ao YouTube. Eu quero ver um vídeo. Normalmente há sempre aquelas publicidadezinhas. A publicidade que vai aparecer para mim, se calhar, é muito... Se calhar não,
diferente.
É diferente do que vai parecer para o João. Porquê? Devido ao movimento que eu faço no YouTube, aos likes que eu ponho nos gostos, ao que eu vejo. Por isso está invisível e está em todo lado.
E vai adequar-se ao perfil que acaba por ser desenhado nessa recolha de dados?
Certíssimo. É a chamada personalização. Uhum. Nas compras online é a mesma coisa. É mesmo invisível e está em todo lado. Eu vou até nos e-mails, quando faço uma compra de uma mala na loja Y, por exemplo. Passado, se calhar, um dia já tem 20% de desconto nas malas na loja Y.
Não é por magia que isso aparece.
Exatamente, ao João não aparece. Ao João, se calhar, aparece publicidade outra coisa qualquer. Tem a ver com isso mesmo, com a análise do nosso comportamento em tudo. Telemóvel, computador, o que nós usamos, está tudo. Uhum. É
e
um
na capacidade
invisível
de misturar esses dados e separar apenas então aquilo que é preciso. Disse que é um apoio à decisão. Ajuda-me a perceber melhor esta parte da decisão. Estamos a falar de níveis de gestão de empresas que
sim
vão precisar de saber comportamentos de consumidores, distribuição nos seus próprios serviços internos. Imagino que uma empresa de distribuição de encomendas precisa saber onde andam os carros, como é que se portam os seus distribuidores.
Uhum.
É deste tipo de apoio à decisão que estamos a falar?
Exatamente, sem dúvida. É no apoio à decisão, quer seja numa indústria relacionada com mercadoria, com supermercado, com o que for, nós precisamos fazer, gerir os nossos funcionários também, que é importantíssimo, uhum, fazer uma gestão. Até podemos usar o data science para perceber também satisfação dentro da empresa dos nossos funcionários, qual é o nosso comportamento, o que é que nós podemos dar aos nossos funcionários. Por exemplo, se calhar para o funcionário Y, dava-lhe jeito um salário maior, mas se calhar para o funcionário X já não. Gostava de ter, era menos tempo na empresa e mais tempo livre. Com a análise também dos dados que nós temos, do comportamento, conseguimos também fazer isso, um apoio na tomada de decisão, quer seja dos nossos clientes, quer seja gestão interna também, que é importantíssimo.
Então também na adequação aos funcionários, não só aos clientes, mas também aos funcionários.
Sim.
Esta personalização que esta mineração permite é bastante importante.
Importantíssima. Desde que tenhamos dados, dá para tudo. Uhum. A essência é os dados.
Inês, fala em dados, nesta recolha de dados, que se olharmos com atenção, afinal, não é assim tão invisível.
Exato.
Nós é que andamos distraídos, eles andam aqui à nossa volta, somos nós que os geramos na nossa vida, aceitamos isso como bom.
É verdade.
Quem é que são as pessoas que se interessam em recolher estes dados? Gestores, mas eles não são os técnicos dos dados. Acredito que para o senso comum quem se inscreve no MBA de Data Science, onde eu há pouco disse que é docente, ai, são os informáticos, aqueles nerds dos computadores. Isto é errado, há uma grande variedade de pessoas a interessarem-se pela ciência dos dados, não é?
Certíssimo, eu vou dizer, neste ano, no MBA de Data Science, eu tenho alunos de todas as áreas, mas de todas as áreas e todas as idades. E
porquê? Para quê?
Exatamente. Eu tenho alunos que vêm da informática e o que querem é mesmo isso, querem ser analistas de dados.
Uhum.
E querem extrair os dados, querem ser mesmo aquelas pessoas que estão lá em back-end, atrás do computador a fazer essas análises. Mas também tenho alunos que vêm da área da gestão, que gostam é de ver já tudo prontinho, mas...
Têm a necessidade dessa informação, é isso?
Tem necessidade de perceber como é que funciona. Até vou confidenciar. Tenho um aluno que é da área da gestão, que está agora no MBA Data Science, que me diz, professora, eu tenho tudo prontinho, eu chego e tenho lá tudo. O quadro com o número de vendas, com as coisas todas. Mas eu quero perceber como é que isso funciona. Porque para mim vai ser mais fácil também dizer o que eu quero a um informático.
Uhum.
Porque eles têm que dizer, eu quero o número de vendas, eu quero isto, quero Y.
Dominando o processo é mais fácil saber até onde pode ir nos seus pedidos.
Exatamente, quer melhorar
então,
a comunicação.
Então, os tais gestores também podem estar interessados?
Sim.
Os tais gestores que têm a tomada de decisão facilitada por estes dados podem também ter a necessidade de perceber como funciona.
Sim, porque depois também a parte, claro que eu não digo que depois no seu dia-a-dia andem lá atrás do computador.
Haverá técnicos para isso.
Exatamente, mas sabem como funciona, sabem o por trás, antes de perguntar algo informático já sabem, isto é possível, isto não é possível. E acho que é em busca desse conhecimento que eles também vêm atrás deste tipo de curso.
Inês, há aqui uma ajuda grande a nível de processos que são utilizados para minerar estes dados, para encontrar estes dados ou até para os relacionar mutuamente. Para o leigo, Python seria a tradução de uma cobra Python, digo eu.
Exato.
Mas é uma linguagem que, em princípio, facilitou a vida a quem se dedica a isto, não é?
Facilitou bastante.
Explica-me lá então o que é isto do Python.
Claro, então é assim. Python é uma linguagem de programação. Nós temos diversas línguas. Temos espanhol, português, inglês, hindi, muitas, árabe. No mundo da programação, nós temos linguagens de programação. É o que nos permite construir os programas, tudo o que tem no seu telemóvel, aplicações, por base tem uma linguagem de programação. E Python é uma delas. Referiu algo importante. Python vem de Python, vem de Cobra. Mas agora confidencio, sabia que a origem deste nome não tem nada a ver com cobras?
Com a cobra, não.
Nada,
não,
nada.
Ideia.
Tem a ver com um programa humorístico muito famoso.
Dos Monty Python.
Exatamente, dos Monty Python. E os criadores do Python eram fãs deste programa e então ficou Python.
Mas de alguma forma esta linguagem é mais fácil ou mais popular que as anteriores. Isto veio ajudar neste processo de Data Science, facilitar a vida aos técnicos?
Sim, muito. Esta linguagem é uma das mais conhecidas para Data Science. Porquê? Porque é muito fácil, muito intuitiva. Normalmente até as crianças, quando nós queremos ensinar as crianças, começamos com Python, porque é
Eu
muito...
Eu já vi alunos do secundário utilizar Python para fazer pequenos programas.
Exatamente, porque é muito intuitiva. Se forem ver, é muito semelhante ao inglês e não tem aqueles detalhes que outras linguagens têm, que são mais chatas, digamos assim, de aprender.
São gramáticas mais complicadas,
exatamente.
Então, nas outras linguagens.
Tem mais detalhes, tem mais uma complexidade, que o Python é mesmo muito, muito simples. Simples, intuitivo. E para análise de dados, tem uma coisa importante, tem muitas bibliotecas, já tem um suporte muito, muito, muito
de coisas pré-feitas.
Grande.
Quando fala nessas bibliotecas é...
Suporte, apoio, bibliotecas, no sentido em que tem já muita coisa pré-feita, muito suporte que nos pode ajudar. Eu dou sempre este exemplo. Se calhar aprender turco aqui em Portugal é um bocadinho mais difícil do que aprender inglês, porque nós já temos muitas escolas que nos ajudam a ensinar.
Há metodologias feitas, há programas feitos sobre como se ensina.
Exatamente. Turco já ainda é abrir caminho. mesmo para o Python no Data Science. Já existe muita coisa feita, muito, muito mesmo suporte, e temos uma comunidade muito ativa que nos ajuda imenso. Mesmo.
Há a prática de partilhar aquilo que se vai aprendendo em Python numa comunidade universal.
Exatamente, sim. E os próprios criadores do Python têm uma plataforma, têm um site muito bem criado, podem pesquisar, que tem tutoriais, tem quizzes, tem um pouco de tudo. Quem quiser aprender é só fazer um clique. Tem tudo de uma maneira muito simples.
Uhum. Inês, pelo seu entusiasmo, acreditamos piamente que o Python é uma ajuda para quem
Sim.
trabalha em Data Science. Será uma linguagem mais simples que as anteriores.
Sim.
Até os alunos do secundário conseguem usá-lo.
É verdade.
Noutros tempos era mais complicado, de facto. Mas estamos a falar de programação. Eu há pouco disse que também íamos falar de inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial chegou a este campo e ajuda neste campo?
Ok, então é assim, a inteligência artificial vai nos ajudar bastante, no sentido em que nós temos grandes quantidades de dados que nós queremos manipular no data science, mas nós somos humanos e
temos algumas limitações para grandes quantidades, não é?
Certíssimo, e a inteligência artificial não se cansa, não é? São algoritmos realmente muito potentes que nos vêm ajudar na vida nisso, na capacidade de processar maiores quantidades de dados a um ritmo muito maior do que nós podemos fazer enquanto aqueles algoritmos.
Consegue dar um ou dois exemplos que expliquem como é que a inteligência artificial impacta nesta área do conhecimento?
Na área do data science, basta na parte, vou-me focar aqui na parte do processamento, temos algoritmos muito mais potentes que, por exemplo, pegando nessa cadeia, na ideia da cadeia de supermercado, algo da análise dos produtos que nós, se calhar, necessitava de algum controle humano, de conseguir analisar quais são os dados importantes para ver quais são os produtos mais vendidos. Com algoritmos como a inteligência artificial fazemos isso sem quase controle humano nenhum. Vem-nos facilitar aqui principalmente as tarefas rotineiras, na área de data science também.
Sim. Noutras áreas a inteligência artificial tem ajudado tarefas justamente rotineiras, mas também tarefas criativas. Agora deixa-me fazer de advogado do diabo.
Força.
Da pouca experiência que eu tenho de inteligência artificial, nós temos que pôr sempre um olho humano em cima, porque às vezes a inteligência artificial lê fabula e faz alguns disparates.
Claro.
Inventa coisas que não devia de inventar. Por exemplo, é muito conhecido por professores que vêm trabalhos universitários encontrar referências bibliográficas que nem sequer existem, porque foram inventadas pela inteligência artificial.
Sim.
De facto, elas não existem. Sobretudo quando se usam inteligências artificiais não dedicadas para esse fim universitário. Algumas das mais conhecidas aí do mercado estão nos browsers, enfim, podem ser usadas. Também há este controlo para evitar disparates da inteligência artificial no campo da data science.
Claro que sim, é por isso que eu referi a inteligência artificial para o apoio das tarefas rotineiras, ou seja, facilitar-nos, ficarmos mais descansados daquilo que nos dava muito tempo a processar, a analisar, temos a inteligência artificial. Mas temos de ter um olhinho nisso, não é? É verdade, temos que andar sempre, seja no data science ou seja também a nível académico, temos sempre a olhar para a análise que foi feita, para os resultados, ter sempre um olho de controlo.
De controlo.
Agora,
rapidez e alcance de grande quantidade de dados, de facto, podemos lhe confiar que ela faz isso melhor que nós.
Exatamente,
não é?
Exatamente. E nós só temos de controlar o trabalho, o nosso trabalho é reduzido, porque temos que controlar, mas antes nós tínhamos que controlar o que nós fazíamos e fazer.
E fazer.
Agora podemos mandar fazer e controlar. Com mais...
Poupa-se imenso
trabalho. Exatamente. E o foco é maior no controlo também.
Naquilo que de facto tem que ser humano a fazer, temos mais tempo
isso
disponível
Isso mesmo,
então.
Isso mesmo.
Inês, este casamento do Python e da inteligência artificial, de certeza que vem mudar aquilo que foi feito até hoje, já levamos uns anos disto, em ciência dos dados, na tal data science. Como é que vai ser a data science daqui para a frente? Eu sei que não tenho uma bola de cristal, mas assim insisto nesta pergunta.
É assim, eu vejo a data science cada vez mais a crescer e o Python de mãos dadas no data science. Realmente o Python é uma linguagem potente. Imaginem o inglês, mas no lado da programação. O inglês é mundial, toda a gente, ou a maioria da população sabe falar inglês, ou quando quer aprender uma língua, aprende inglês. no lado transportando para a programação vai ser igual. E já é. O Python é realmente das linguagens mais potentes que nós temos nos dias de hoje. E de mão dadas com Data Science, melhor. Futuro. Vamos ter cada vez mais dados. Com a inteligência artificial nós precisamos de dados cada vez mais. E a análise dos dados cada vez mais também vai ser essencial. Programar também vai ser essencial. Por isso eu vejo um futuro bastante promissor de mãos dadas. Do Python com a Data Science e com a inteligência artificial, sem dúvida.
E isto vai nos ajudar a ter uma vida melhor?
Sim, sim. Bem usado, sim. Bem utilizado, sim.
Inês, muito obrigado pelo tempo por despender a ajudar-nos a perceber a nós, os leigos, estes termos estranhos como Python e Data Science, mas que devidamente explicados, afinal, não são tão estranhos assim e andam nas nossas vidas. Invisíveis, mas estão lá nas nossas vidas. É bom termos consciência que caminho estamos a trilhar. Muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a transportar estes conhecimentos para a sociedade.
Obrigada eu, João. Obrigada.
Academicamente.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.